Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.
De volta com o nosso terceiro e derradeiro bloco do Curitiba da Samba, aqui na Mais Livre de Todas, comigo, Lucas Cavanha. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo e não fique triste que ainda tem muito bate-papo e muita música boa pra gente poder desfrutar essa tarde aqui na Sintonia 930 AM kHz. E olha só, Matheus Braga, que ainda está com a gente batendo esse papo. Eu já quero agradecer muito, Matheus, por você ter possibilitado lançar essa sua carreira solo aqui no programa. São 10 anos de trajetória que você tem aqui em Curitiba, mas são muito mais nesse teu repertório imensurável, onde a gente pôde ouvir aí ao longo desses blocos essa junção que você traz da cultura popular, e que a gente tem muito a agradecer. Pessoas como você faz com que a nossa cidade aqui em Curitiba fique um pouco mais colorida, e colorida assim como aquela bandeira linda de Pernambuco, e assim como a lindeza que é a sua poesia e a sua musicalidade aqui na nossa Curitiba. Um cheiro pra você. Você sabe que as portas do Curitiba da Samba e da Rádio Cultura estão sempre abertas, e quando a gente voltar pro estúdio, você já sabe que tá intimado a passar lá pra gente fazer esse som ao vivaço. Já passa aí suas redes. Eu sei que tem outros projetos paralelos aí pra surgir logo depois dessa quarentena e também durante esse processo de isolamento criativo. Então já conta tudo pra gente. Um cheiro imensurável pra você e pra toda a sua família, que a gente gosta demais.
Ô Lucas, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado a todos vocês ouvintes que puderam compartilhar um pouco desse momento aqui, desse caboclinho que veio lá do Nordeste pra cá tentar a vida, e que graças a Deus eu consegui. Hoje eu tô trabalhando só com música, só com arte, né? Então, falando um pouquinho aí dos meus trabalhos, eu sou formado em musicoterapia, sou músico, professor de música, e pretendo fazer continuar nessas três profissões pro resto da minha vida, ajudando as pessoas, seja na área da saúde, seja na área de entretenimento, seja na área de educação. Esses são os meus três pilares de meta de vida para poder trabalhar. E sobre projeto, então, o projeto agora é gravar minhas músicas. Eu estou aproveitando a quarentena para produzir, né? Estou com equipamento legal em casa, sou um pouco limitado, mas estou conseguindo pelo menos registrar minhas músicas, fazer uma pré-produção. Para estar registrado, eu acho que o principal é isso, né? Pode passar 100 anos, mas a música de quem gravou vai estar ali, né? Então, muita coisa que a gente aprende da cultura popular são coisas passadas oralmente, né? De tradição oral. E essas coisas vão se mudando conforme o tempo, vão se atualizando, mas muitas coisas não têm registro físico, não tem um papel. Então, hoje, acho que a gente tem que aproveitar da melhor forma possível a tecnologia para a gente estar expondo o nosso trabalho. A gente está expondo nossas ideias, a gente está expondo nossa criatividade, nossas inspirações, nossas referências. Então, as minhas metas para quarentena e depois da quarentena é trabalhar, cara. Trabalhar com musicoterapia, trabalho atualmente com idosas, com Alzheimer, adolescente especial, pretendo continuar nessa área, dar aula de música, dou aula de música de pandeiro, de violão, atabaque, cavaquinho e viola caipira. Um monte de coisa, vai vendo. Bicho curioso danado. E pretendo continuar como músico também, acompanhando um monte de gente fera que tem nessa cidade. Como eu falei já e repito com o maior prazer, Itaécio Rocha, Janine Matias, um beijo minha nega, te amo. Daniel Monteles, que tá cheio de projeto novo, que logo mais vocês vão curtir. E a Cida Airan, que a gente está com um grupo chamado Trio Tapuia, que também está com promessa de gravar músicas autorais. Eu, Cida Airan, e o Gilberto Tampinha, meu grande parceiro. Então, gente, muito obrigado. Faço questão de referenciar todos os nomes que eu falei. Obrigado, Lucas. Um beijo enorme em vocês. Fiquem em casa, se possível. E até a próxima. Valeu!
Até a próxima, meu querido. Valeu e que seja muito em breve, né? Porque que delícia, que músicas incríveis. E olha que ainda ficou músicas de fora, hein, meu povo? Então acompanhe Matheus Braga pelas redes sociais, que ele tem soltado algumas músicas gravadas diretamente daquele quintal, que eu morro de inveja, mas uma inveja saudável, tá, Matheus? Olha só, bora pra Londrina, pra minha terra vermelha que eu tanto amo, porque Guilherme Vilela tá com um projeto super bacana que se chama Nazaré na Terra do Café. Bora falar um pouco sobre esse projeto incrível que acontece pelo Instagram, mas primeiro vamos descobrir um pouco sobre o processo musical e artístico deste grande músico, porque Guilherme Vilela, assim que você entra na roda, você vai ter que sambar, meu querido. E ano passado, seu parceiro, o Paulo Vitor Poloni, passou aqui pelo quadro pelo telefone, e na semana que antecedeu o show de lançamento do álbum de vocês, o Mistura Brasileira, por esse projeto super bacana que é o Du Policarpo, e aliás, um dos álbuns necessários na discografia aqui do programa, que tem 11 faixas, onde além das composições do Paulo Vitor Poloni, tem também releitura de clássicos da música brasileira para voz, violão e bandolim. E além do duplo Policarpo, você traz uma versatilidade sonora: bandolinista, violonista, cavaquinista, compositor e arranjador. Como é que a música se incorpora na sua vivencialidade até se tornar profissão? E quando é que o chorinho te fisgou no meio dessa sonoridade toda? Meu querido Guilherme, boa tarde, chega mais.
Olá, Lucas, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Comecei cedo na música, com 8 anos, né? Comecei a fazer aula. Minha avó falou assim: ah, você não quer fazer aula de violão, né? Queria que você tocasse na igreja. E ali comecei a fazer aula. Foi uma paixão, assim, a primeiro momento, né? E aí, desde cedo, já tive uma responsabilidade. Quando comecei a tocar ali na igreja, né? De estar tocando para um público, e ali para eu já queria ser músico. Eu sempre falo, não, eu quero viver disso, e eu acho que isso já foi se incorporando ali, né, na minha vivência. E quando o chorinho me fisgou, assim, foi quando eu fazia aula, né, a primeiro momento eu comecei a fazer aula, e meu professor, quando ele me apresentou o choro, foi amor à primeira vista, assim, né, eu sempre falo. Eu ouvi um choro, fiquei apaixonado. E quando ele me mostrou um disco, né, dos Coroas, Chorinhos Inesquecíveis, aquelas coletâneas, e eu ouvi Pedacinhos do Céu ali, e foi ali que eu me apaixonei, né? Então eu comecei nas aulas ali de violão, e foi o primeiro contato ali com o choro.
Vilela, eu tava dando aquela boa stalkeada no teu Instagram e vi que você passou esse ano aqui pela Oficina de Música de Curitiba, e de quebra ainda rolou pelos cantos da cidade aquele bom chorinho com o nosso querido Daniel Migliavacca e o premiadíssimo Fábio Peron. Como é que é essa tua relação com os chorões daqui? E falando em choro, tô sabendo que o Clube de Choro de Londrina tá com oficinas gratuitas pela internet. Quero saber como é que funciona essa malemolência, e qualquer pessoa pode se inscrever, que eu já tô sabendo. Conta aí pra gente.
Então, Lucas, rapaz, eu esse ano participei pela segunda vez da Oficina de Música de Curitiba, e foi assim uma paixão também. A primeira vez que eu participei, eu logo de cara tive a honra de ser convidado pelo João Egashira, né? Ele é o diretor da parte de popular, e a gente foi convidado para participar da orquestra de cordas, né? Ganhei uma bolsa e para acompanhar a cantora Rosa Passos. E foi totalmente incrível, uma oportunidade, assim, inesquecível. E eu já conheci o Daniel de Floripa, eu já estive num festival lá, a gente fez uma aula lá. E aí, quando eu fui aí, até no ano passado, ele falou: pô, traz o bandolim, vamos fazer uma canja aí. E esse dia aí foi especialíssimo, porque tava Fábio Peron, que é outro grande, né? E a gente já deu uma canja lá com eles, foi fantástico. E o aprendizado, né, tá ali no meio. E falando em choro, como você disse, né, tá rolando a Oficina de Choro de Londrina, gratuita, pela internet, né, porque já era para estar acontecendo presencial, igual ano passado, né, E aí agora tá sendo assim. É, sobre escrever, a ideia ali da oficina é pra pessoa que toca um pouquinho conseguir se inserir no choro e ir evoluindo. Mas não tem nenhuma regra específica. Todo mundo traz alguma coisa pra gente. A gente aprende com todo mundo, né? Essa questão do nível. Né? Então é muito bacana isso.
Guilherme, então simbora falar desse projeto que eu vi lá pelo Instagram. E na hora que passou pelo feed, fui lendo e de prontidão já mandei aquela mensagem pra você que topou contar sobre. Então bora desbravar um pouco, porque Ernesto Júlio de Nazaré é um dos principais nomes quando a gente fala sobre a música instrumental brasileira. E para quem não conhece, o compositor e pianista, ele nasceu na década de 1920 e ao longo dos seus 60 anos foi responsável por mais de 200 composições. E diretamente do Morro do Inheco, no Rio de Janeiro, o rei do tango, como foi conhecido, o Ernesto Nazaré tem sua obra revisitada nesse projeto lindo, Nazaré na Terra do Café. Do café porque é lá em Londrina, né, meu povo? Por favor, vamos conhecer um pouco da nossa história paranaense. O projeto está sendo exibido pelo Instagram, que dá nome ao projeto, e com um quarteto de cordas com a mão cheia. Osório Pérez, Gustavo Gorla, Arthur Guimarães e ele que está aqui com a gente, Guilherme Vilela, que é o responsável pela idealização do projeto, que está acontecendo com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina. E eu quero saber como é que está sendo desenvolver esse projeto durante a quarentena, que conta ainda com a produção da Mariana Bigardi e a captação e edição de Gustavo Golau. Conta pra gente aí, Vilela.
Lucas, então, né, o Nazaré, cara, eu sempre fui fã dele, tem muitas valsas ainda, eu acho que ele é muito rico, né, tipo assim, ele tem valsa, choro, polca, ele... Às vezes o compositor tem mais uma coisa do que outra, não que isso seja uma regra, mas é que ele passeia assim por... Tem tudo lindo, né? Isso que eu acho fantástico. E eu tive essa ideia, né, ano passado, do projeto, né? E tive essa ideia porque eu gosto muito dele e também por uma seguinte questão. Acompanho, né, tem aquele acervo de obras dele, gravações inéditas. Eu sempre sou um cara que gosto de pesquisar ali no fundo coisas que estão esquecidas. E o Nazaré tem muita música, né, que algumas nunca foram gravadas, né? Tem algumas gravações só dele tocando ao vivo, né, ou muitas só no piano, nenhum grupo de choro gravou, né? Então a intenção maior é resgatar essas pérolas, né? Essas lindezas, trazer pro pessoal, que nem já tá no ar, o Jacaré, que é uma música que só tem gravação de piano, né? Até onde a gente sabe, até a gente pesquisou, e ela foi muito pouco gravada, então já tá rolando lá essa. Então a ideia, assim, é resgatar essas pérolas, né? Então, inicialmente, o projeto, né, a gente ia fazer apresentações em Londrina, aqui, né, alguns espaços culturais da cidade, em várias regiões da cidade, né, para todos terem o acesso. E devido à pandemia, né, a gente já tinha começado o projeto e tivemos essa ideia de Nazaré na Terra do Café e na sua casa também, e de fazer vídeos, né? Então a gente diminuiu bem o número de apresentações para fazer esses vídeos que vão saindo a cada 10 dias, né? E aí a pessoa pode curtir na casa dela o vídeo. Então a gente decidiu fazer essa alteração, né? Conversamos com a Secretaria de Cultura, né, para ver se seria possível fazer essa alteração devido a pandemia e tudo mais, e tá sendo positivo, né? O pessoal tá gostando dos vídeos e dá para curtir a qualquer momento também, fica lá, né? Então foi isso, deu certo, que as coisas foram se ajeitando e a gente tá conseguindo trabalhar dessa maneira. E aí pro fim do ano, né, vamos ver como que as coisas vão estar. Talvez a gente consiga apresentar numa praça, com um lugar aberto, tudo vai depender, né? A gente está meio com a relação a essa pandemia sem saber o futuro, né? Então, mas a princípio vai estar rolando esses vídeos para todo mundo poder acompanhar.
Guilherme, na última terça-feira foi ao ar o episódio mais recente, com vocês interpretando a composição de Jacaré, que é lá de 1921, um tango carnavalesco, feita originalmente para piano, e pela releitura de vocês ganha esse caráter regional, um pouco rancheiro, sertanejo. Quais são as dificuldades na curadoria do repertório sobre a construção dessas novas sonoridades em relação às obras originais? E aproveita e já conta pra gente quais são as próximas datas do lançamento e convida toda a família do Curitiba da Samba para curtir e compartilhar as músicas do projeto Nazaré na Terra do Café.
Então, Lucas, você vê, né? A nossa maior dificuldade, eu acho, é escolher, porque tem tanta música boa e a gente fala, meu Deus, a gente vai deixar uma de fora. É, não tem, praticamente, eu quase não vejo música ruim, né? Assim, pra minha opinião, eu gosto de todas. E a gente tá prezando por coisas que não foram gravadas, né? Mas mesmo assim, tem algumas que já foram gravadas e é tão linda que dá aquela vontade da gente tocar, né? Então, e sobre passar isso pra cordas, né? Eu acho que tá sendo uma aventura, assim, e boa, porque, imagina, 3 violões, né? Então, assim, a gente tenta passar sempre a mão direita ali pros graves, né? Pro violão de 7 cordas. E brincar com as melodias, né? Do Nazaré, uma hora que ele faz agudo, a gente passa pro violão fazer ali, né? A gente brinca bastante com vários instrumentos fazendo a melodia, né? Tentando deixar uma coisa bem camerística, né? Que o Nazaré é isso, assim, um negócio incrível, né? Como ele constrói, como é que ele pensa. Ele tem muitas fermatas, né, na música dele, então isso é incrível. E então a maior dificuldade acaba sendo escolher tanta coisa legal que ele tem, né? E a gente está usando algumas referências, né? De alguns grupos que já gravaram Nazaré, né? A gente procurou ouvir bastante, né? Tem o Quarteto de Violões, Maogami, tem o grupo Papo de Anjo, né? Que já gravou Nazaré. Nenhum é a mesma formação exatamente, mas a gente busca se inspirar e fazer algo original também, né? Para quem quiser conferir, né, tem lá já 2 vídeos, um saiu dia 14 desse mês agora, de julho. O próximo, dia 30 de julho, depois a gente vai seguindo sempre de 10 em 10. 10 de agosto, 20 de agosto, 30 de agosto, e assim vamos, 10, 20, 30. Sempre nessa linhagem aí vão sair os próximos vídeos. Curtam lá a página Nazaré na Terra do Café, né? E tem o meu Instagram também, gilela.bandolim. Tem a página também no Face, né? Nazaré na Terra do Café. Acompanhem lá que tá muito bonito.
Guilherme Vilela, meu querido, muito obrigado por compartilhar com a gente um pouco sobre a sua trajetória e as novidades do Nazaré na Terra do Café. Um abraçaço para toda essa rapaziada que tá contigo aí no projeto, que realmente está muito bonito. Aproveita e já passa aí suas redes sociais pro pessoal te seguir. Um cheiro para você e toda essa Londrina que dá choro, dá samba, dá arte. E que, aliás, eu falei com a minha querida Silvia Borba, que tava com a gente no programa passado, e tá rolando um vídeo nas redes sociais do Fórum Permanente de Cultura em defesa dos trabalhadores da cultura de Londrina no contexto da pandemia do Covid-19. E se vocês querem conferir um pouco dos profissionais que participam dessa campanha, chega lá no Facebook do Curitiba da Samba, que a gente compartilhou esse vídeo. Guilherme, um cheiro pra você, meu querido.
Lucas, meu querido, eu que agradeço o convite. Foi demais participar do Curitiba da Samba. Já passou muita gente boa por aqui. É um prazer, viu? Então, para quem quiser acompanhar um pouco mais do trabalho, eu vou deixar as redes sociais aqui, quem quiser conferir. que é o meu, meu Instagram, vilela.bandolim, vilela com dois L's no Lé. Tem a página no Face também, Guilherme Vilela, lá também vão ter todas as novidades do projeto, né? Quem quiser seguir o projeto, que tem uma página dele própria mesmo, Nazaré na Terra do Café também. Meu querido, um abraço, vou mandar o seu abraço para todo mundo aqui, um cheiro também para Curitiba, que eu amo essa cidade e espero estar logo aí fazendo outro festival, tocando com o pessoal. Um grande abraço.
É isso aí, minha gente. Curitiba da Samba chegando ao fim de mais um episódio gravado em caça. Dê-me caça para a sucaça. Então fique em casa que a gente leva essa malemolência todo domingo, sempre a partir das 14 horas, pra gente poder fazer aquela boa roda de casa. Boa roda de casa é ótimo, né? Fazer aquela boa roda de samba em casa. Domingo que vem a gente tá de volta com uma rapaziada estonteante de outras regiões do Brasil. A gente vai lá pro Rio de Janeiro, a gente vai pra Minas Gerais e é claro que a gente também vai passar pela nossa boa terra e também, se der tempo, a gente passa por Brasília pra falar sobre o Prêmio Profissionais da Música, que tá chegando aí com mais uma edição. Curitiba da Samba, ano passado foi programa finalista, graças a vocês, né, que todo domingo contam aí com essa... trazem, né, essa cadência, essa audiência para esse programa poder acontecer dominicalmente. Quero aproveitar e já deixar um cheiro também pro nosso Luciano Henrique, editor do Curitiba da Samba, que é papai, ganhou seu filhote no último domingo. Último domingo, é isso? Não, domingo retrasado. Luciano, um cheiro para você, para sua companheira. Muita luz. E também um cheiro pro Jonas e pro Marquinhos, nossos editores que também fazem o Curitiba da Samba dar certo. E, é claro, a Mariane Antunes, né, a mulherada que sustenta, mulherada, eu digo Mariane, com aquele cabelão dela maravilhoso que vocês acompanham todos os dias pelo Facebook e também pela Sintonia 930. Mariane, que é o pilar desse programa. Um cheiro pra todo mundo, gente. Domingo que vem eu tô de volta com mais uma edição inédita do Curitiba da Samba. Pra fechar, vamos ficar com um trechinho de Jacaré, desse projeto lindo, idealizado pelo Guilherme Vilela, Nazaré na Terra do Café. Aquele cheiro, fui!
A Rádio Cultura de Curitiba apresentou Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.